Muito bem, aqui com a gerente regional de educação, Josefa Rita, a gerente regional da Compesa, Nádia Rejane. Vamos fazer uma avaliação de 2013 e falar das perspectivas para o ano que vem nas áreas que elas representam. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Já tem pergunta aqui chegando pela internet, você pode também participar pelo telefone. Queria inicialmente, Josefa Rita, agradecer sua presença e pedir sua avaliação. O ano 2013 foi um ano bom para a educação aqui na região do Pajeú? Quais as dificuldades? Quais os avanços? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajeú. É um prazer imenso estar aqui, né, conversando com vocês sobre os projetos da educação. Realmente, 2013, né, foi um ano, assim, para mim, um pouco diferente, porque eu estava iniciando na gerência. E não tem como, né, à frente de uma gerência como essa, não ter, assim, sérios problemas, dificuldades. Não foi um ano muito fácil, né, porque a gente tem, assim, um problema social externo muito grande, a questão da seca. E aí atinge todos os setores, né, mas a gente teve lá várias ações que foram implementadas no esse ano de 2014 e a gente chega ao final desse ano letivo com uma perspectiva assim, de dever cumprido. A gente sente isso nos gestores das escolas, nessas reuniões, essas últimas reuniões que a gente vem fazendo, no próprio resultado da avaliação, que esse ano foi um ano assim, muito estressante de... Assim, de fala dos nossos gestores, muito puxado, muita cobrança, mas, ao mesmo tempo, um envolvimento muito grande, né? uma participação efetiva de nossos gestores. Muitos eram novos e contribuíram e chegaram. A gente chegou aí no final do ano com os nossos projetos aí implementados e com perspectiva boa em relação à avaliação tanto do SAEB, que é a avaliação nacional da Prova Brasil, é uma expectativa muito boa para os resultados, e também o SAEP. Então, a gente avalia como positivo, apesar, né, dos entraves, das dificuldades que normalmente tem em São Corriqueiro, em qualquer função que a gente exerça.
Uhum. A gente teve aí um debate mais amplo nesse ano sobre as escolas de referência e a ampliação das escolas técnicas. Como é que foi aqui para o Pajeú a ampliação e manutenção dos espaços já existentes?
A gente tem, para 2014, a escola de Solidão, que vai ser integral, e a escola de Brejinho. A escola técnica de São José do Egito teve ampliação de curso, a de Carnaíba também, inclusive com curso à distância, né, da UAB, tem vários cursos lá, já existem funcionando, e a abertura de mais novos cursos. Né? As escolas que passaram por reforma estão sendo concluídas agora no final do bimestre, ou desse semestre, e já temos aí uma planilha para o início de 2014, porque nós temos muitos problemas ainda de questão de internet. Internet não é só nas escolas, não. Internet é no Estado, a questão. Mas a questão de infraestrutura elétrica, de subestação, a gente já tem aí licitação prontas para algumas escolas dessa semana para outra, e a gente já está recebendo o nome das escolas que já vão receber isso no início de janeiro. Esse ano vai ser um ano mais tranquilo em relação à questão da infraestrutura, pintura e capinação, porque isso só vai acontecer no ano de 2013, já no mês de março, abril, foi complicado nesse sentido, porque foram muitas mudanças na Secretaria Estadual, isso complica um pouco. A gente vem trabalhar com mais tranquilidade em relação a isso a partir do segundo semestre. Só que para 2014, a gente já está mais tranquilo, né? Essas reformas todas já vão ser feitas aí pela escola, o dinheiro já está caindo aí na conta das escolas para já fazer isso a partir de agora. E a gente até chama a atenção para os gestores para aproveitar realmente o mês de férias para que não aconteça nenhuma reforma no período do início do ano letivo.
Uhum. Muito bem. Conosco aqui também Nádia Rejane, gerente regional da Compesa. No caso da Nádia, quando a gente vai falar, é muito difícil fazer uma análise mais ampla do ano todo quando tem muitos assuntos no quente para o hoje. A Nádia já, antes da gente começar o debate, me falava de dificuldades sérias encontradas, por exemplo, com furto de água e a necessidade de intervenção da polícia, que já está sendo acionada para intervir. Mas antes de falar nisso, eu queria que você falasse do ano. Eu diria que foram dois, o ano todo me parece muito difícil para a Compesa, mas se você separa o primeiro semestre e esse último, há uma diferença gritante entre eles, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Josefa Rita. Bom dia, Michele, Tito, aqui presentes. Bom dia, caros ouvintes, nossos clientes da Compesa. De fato, foi um ano muito difícil, toda a nossa equipe, Nil. Eu acho que no segundo semestre, acho que agravou muito mais, né? Começou, foi quando realmente a barragem de Brotas entrou em colapso. E aí tornou-se muito mais complicado a gente tentar atender, mesmo com aquela dificuldade do rodízio, começou a aumentar e ficou essa situação que nós batemos carteirinha aqui praticamente todos os dias, passando informações à população da real situação. Em linhas gerais, como a gente já tinha avisado, então a gente só tem duas barragens, que é o Rosário e a Barragem do Chinelo. Todas as outras estão em colapso. E a Compesa, em momento algum, deixou, mesmo com dificuldade, de atender seus clientes. Seja a gente perfurando poço, alugando poço, seja através de carro-pipa, alguma coisa a gente estava fazendo, trabalhando, para tentar atender a população. Porque, afinal de contas, você perder 16 barragens assim, de uma hora para outra, foi realmente uma crise muito séria, o que estamos enfrentando. E aí, Afogados e Tabira, nesses últimos meses, chegou a um momento que todo dia era manifesto, né, na Compesa, que as reclamações não paravam de acontecer. Muitas pessoas até acusavam, né, a gerente, aos coordenadores, aos funcionários, que não tem culpa, porque é um problema de força maior. Não é possível que as pessoas não chegaram a ver a barragem, a situação que se encontra, não perceber que já está no terceiro ano sem chover. Então, realmente, foi um caso, assim, algo muito sério, de força maior. Mas que a gente vestiu a camisa, suamos, nós trabalhamos dia e noite. Eu digo que nossos funcionários realmente foram muitos guerreiros, porque por trás de Nádia tem uma equipe aqui incrível, que eu admiro muito e tenho muita honra de trabalhar com todos eles, seja operadores, seja a equipe de manutenção de rede, seja os coordenadores, seja o pessoal no atendimento, enfim, todos, sem tirar nenhum da lista, todos tiveram um papel muito relevante neste ano tão difícil que foi para a Compesa.
Agora, Nádia, vamos falar do agora. A água da adutora começou a chegar, apresentou alguns problemas, mas a dificuldade enfrentada de momento é ligada a furto de água, quer dizer, estão furtando água na adutora e me parece que a polícia está tendo que ser ativada, não?
Isso, é verdade. A polícia já foi prestada uma queixa formal pela empresa e combinamos com a delegacia que nós iríamos divulgar durante hoje e amanhã, alertando essas pessoas que estão furtando água. Ao longo de toda a adutora tem, mas o trecho mais grave está sendo ali, próximo, da Itã para cá, próximo a Santo Antônio, está tendo muitos furtos. E a ação agora vai ser realmente para prender e conduzir essa pessoa para responder um processo. Além de estar furtando água, o que está sendo mais grave é que eles estão danificando as peças de ventosas, das caixas de ventosas e descarga. As ventosas, se forem danificadas, realmente torna-se muito mais sério da gente substituir. Tem que fazer pedido fora, é o maior problema. Então, eles estão prejudicando o coletivo. Se vocês imaginarem, são duas cidades hoje, precisando, dependendo dessa água, e que essas pessoas não autorizadas estão mexendo em patrimônio público, porque é considerado patrimônio público, eles não podem, e ainda estão correndo risco de vida. Porque se uma pessoa mexe de forma errada e nós estamos trabalhando numa rede de alta pressão, uma peça dessa voa pode até matar uma pessoa. Então, eles não estão tendo nem a noção do perigo que estão realmente realizando, né? Eles estão furtando água, o trecho todinho vai ser acompanhado com rondas policiais, essas pessoas vão ser conduzidas, então hoje, amanhã, a gente está pedindo que não façam mais isso, vamos ficar fiscalizando, mas se continuar, essas pessoas vão ter que responder processo judicial. Não pode, não é autorizado e ainda por cima estão mexendo e danificando peças caras e correndo risco de vida.
Muito bem, vamos agora para as perguntas, 3838-1213, você já pode perguntar direto aí para a Nádia, para a Josefa Rita. Barnabé quer saber quando é que a Compesa vai mandar água para Nova Brasília. Eu estou recebendo, Nádia, muitas reclamações específicas dessa dessa comunidade?
Então, vou falar logo em linhas gerais, porque não só Nova Brasília, Vila do Aeroporto, todas essas ligações ao longo da doutora que vai para Tabira já está sendo executada entre hoje e amanhã. Provavelmente, a partir de amanhã, já estamos atendendo todas essas ligações ao longo da doutora para Tabira, com exceção de Vazinha. Por que Vazinha? Porque a prefeitura executou há pouco tempo um poço lá, fizemos a análise, a água é de boa qualidade. Aí tem algumas questões que precisam ser tratadas. Vamos tratar, vamos montar uma estruturazinha lá para fazer o tratamento e a gente já vai conseguir fazer com que Vazinha tenha um abastecimento individualizado. É muito bom para a localidade, foi muito boa a ação da prefeitura e muito bom para a Compesa, que vai ter, já fez a análise, vai ter condições de tratar e produzir essa água dentro dos padrões. Então, com exceção de Vazinha, todas as demais estão sendo ligadas até amanhã.
O Cícero Batista, que é vereador de Carneiba, está dizendo que houve uma promessa de abastecimento em Roça de Dentro e Bitiranga com a água da doutora Zé Dantas, quando a água da doutora chegasse em Afogados. As comunidades continuam sem água, quer saber qual é a perspectiva.
Em audiências anteriores foi informado que a partir do momento que a barragem de Brotas se recuperar e a doutora do Pajeú chegar aqui, teremos realmente os Zé Dantas mais livres para atender esses pedidos ao longo da doutora. Ainda, esses pedidos novos não é possível. Por quê? Porque a gente está precisando ainda dessa contribuição para atender a cidade de Afogados e as demais ligações que a gente tem, como a Itã, como vários chafarizes ao longo da doutora. O que nós sugerimos foi, mais à frente, conseguir recuperar um pouquinho de chuva, a gente tentar atender. A gente sugere muitas vezes chafariz e eles não, muitas vezes não querem. E a gente não tem condições de atender individualizados. Então, assim, realmente é um pedido em audiências anteriores, mas que só realmente é possível quando Brota se recuperar, a doutora já chegou e a gente conseguir ter mais água para atender dois municípios e várias ligações já existentes.
Bom, tem pergunta aqui também para a Josefa Rita. Rosa Amélia, Josefa, pergunta, queria saber sobre os acontecimentos. Ela está fazendo relação a acontecimentos negativos nas escolas envolvendo alunos. Ela está dizendo que a mãe se preocupa bastante, quer saber se haverá mais punição severa quando acontecer. Ela está falando genericamente, mas o fato que a gente teve recente foi aquele da Eremapes, né? Aquele episódio do vídeo, inclusive a senhora esteve lá numa reunião. Ela está querendo saber, em linhas gerais, situações como essa, como é que é a punição, como é que é o acompanhamento e qual a perspectiva de acompanhamento para esses e outros casos no ano que vem.
É preocupante, né? Assim, eu sei que as mães se preocupam quando sai alguma notícia nesse porto, porque não estão na escola, não conhecem, né, a rotina, o dia a dia da escola. Mas a gente sabe que a geração de hoje, ele tem um comportamento totalmente diferente da época que a gente estudou. Mas a escola também, hoje em dia, é outra, né? A gente não acompanha, né, dentro da escola, tem as punições, digamos assim, como a mãe está falando. A gente chama a atenção na medida do que pode ser feito, mas a questão hoje é o diálogo mesmo, não tem como. Não tem como uma sociedade que tem os princípios democráticos como a nossa, a gente querer muitas vezes, como até eles nas próprias reuniões eles colocam, a gente tomar umas medidas severas, digamos assim. Então, o que aconteceu na Eremapes foi uma brincadeira, digamos assim, de adolescentes. A gente conversando com alunos, eram alunos assim, que a gente vê o bom desempenho na escola, o bom desempenho acadêmico, meninos envolvidos com os projetos das escolas. E, coincidentemente, fizeram essa gravação no momento em que eles estavam se organizando para uma feira de ciências. Eles não tinham noção do que estavam fazendo, não viram sequer ali que estavam e subjacente àquelas cenas, não é uma apologia à violência. A gente discutiu isso na reunião, eles ficaram assim, surpresos, o que para eles era uma brincadeira. Para a gente, quando vê o vídeo, né, é uma apologia à violência. A gente conversou sobre isso, eles ficaram extremamente preocupados com a imagem da escola. Queria dizer a essa mãe que isso não é o que ocorre na escola frequentemente. A gente sabe, todo pai sabe que tem problemas dentro da escola, que a escola tem assim, sérias dificuldades hoje em dia por conta da questão, até da forma como eles entendem essa liberdade que a gente conquistou. Mas as escolas têm avançado bastante nesse sentido. Eu acho que até para eles foi um momento importante para eles se autoavaliarem e pensar numa próxima vez nas consequências dos atos deles. Então, eu quero dizer a essa mãe assim, que a gente acompanha, sim. Tem um pessoal na greve, quando da inspeção, as meninas lá fazem um trabalho muito sério e, em parte, compartilhado com a escola quando existem assim, coisas que vão prejudicar de fato tanto o aluno como a escola. A gente entra em ação, respeitando, é claro, a autonomia da escola. Tem um gestor lá, tem uma equipe gestora, eles têm toda a autonomia de resolver as questões. Agora, a gente realmente hoje tem uma escola com modelo democrático, uma sociedade também que não aceita fazer com os filhos de vocês o que foi feito muitas vezes com a gente. Então, a gente hoje, né, o nosso grande desafio é justamente educar para o diálogo, e é isso que a gente vem conversando e fazendo com que o aluno seja corresponsável com suas ações. É a única forma que a escola tem hoje. Graças a Deus, a gente tem quando tem motivos graves que extrapolam o poder da escola, aí realmente tem que entrar em outras esferas, como conselho, polícia e tal, isso, mas graças a Deus a gente tem poucos casos como esse. Isso para a gente ainda é gratificante.
Uhum. Bom, a Wanda de Barreiros dizendo que a comunidade, Nádia, continua sem água. E a Maria Lúcia pergunta sobre Jiquiri. Barreiros ali é na região de... deve ser Barreiros de Bitiranga, né? Ali próxima à região de Bitiranga. E Jiquiri é aqui no caminho de... Jiquiri já é uma comunidade que você deve conhecer também.
Bom, Barreiros, eu acredito que não é localidade atendida pela Compesa, não. Nós atendemos Ibitiranga e Alto do Vermelho. Aí tem que verificar essa localidade pontual com o município e quem está atendendo essa área rural. Na questão de Jiquiri, como eu disse, as ligações que estão sendo realizadas entre hoje e amanhã, que atende até a Tabira, todas as ligações ao longo dela estão sendo feitas até amanhã. Se essa localização aí de Jiquiri está ligada na adutora de Tabira, até amanhã estaremos resolvendo os problemas.
Ivone Santos quer saber se a água é boa para beber, essa que vem do São Francisco. Se tem problema beber essa água?
Depois que passa por um tratamento, na estação de tratamento de afogados da Ingazeira, com certeza é uma água excelente, é uma água muito boa, está sendo muito fácil de tratar essa água.
Me explica uma coisa, quais são os pontos específicos onde está havendo mais furto de água, está dando mais dor de cabeça?
Entre o trecho da Itã até Afogados. Ali perto de Santo Antônio está frequente mesmo. Então, é um dos pontos que realmente vai ser muito atuado nesse trecho Itã Afogados da Ingazeira. Aí vale a pena ressaltar também que a obra ainda não foi entregue à Compesa. Quem, como todos sabem, essa obra foi executada pela Denox através da Rocha. Várias intermitências ainda estão acontecendo. Segunda-feira, a própria Rocha foi fazer um conserto e realmente danificou e parou novamente a cidade. Nós ficamos também sem água, sem falar dos problemas elétricos ocorridos frequentemente na elevatória 2, que fica lá em Carqueja. Então, essa obra ela foi entregue, mas tem alguns ajustes ainda a ser feito. Na elevatória 5, que estamos vamos receber, está com um conjunto inoperante, né? Vários probleminhas que ainda a empresa tem que executar e terminar o serviço. Eles me informaram, inclusive, que no dia 17 vão fazer uma nova parada, e aí vai parar novamente Afogados e Tabira, porque precisa ainda terminar de colocar umas borrachas, um monte de coisa que eles estão fazendo para terminar. E aí, após todas as revisões, é que eles vão entregar a obra para a Compesa. Então, ainda a gerência regional não assumiu o trecho, eles ainda não concluíram todos os testes. A vazão de chegada, muitos estão dizendo na Dinox que atendeu mais do que as expectativas, mas isso não procede. Nós estamos aqui no local e sabemos que está chegando em média 105 litros, não atende satisfatoriamente Afogados e Tabira de maneira alguma. Agora, é um complemento muito bom, graças a Deus que está chegando essa água, e a gente só está muito feliz e agradece. Agora, informar que é uma água mais do que suficiente, isso não está procedendo, não.
José Faire Nogueira está dizendo que no Colégio Normal tem uma sala de informática e pergunta por que a gerência regional não contrata professor para dar aula a esses alunos, para que não tenham que pagar um particular muito sem ter condições ou esperar terminar o ensino médio para fazer informática. O que a gerência diz aí para a Irene?
Irene, os laboratórios de informática que tem nas escolas, os professores eles são orientados a trabalhar com eles pedagogicamente. Pelo teor da pergunta, em relação a cursos de informática. E outra coisa que ela quer saber, realmente a escola, né, ensino médio ou ensino fundamental, ela não tem como contratar uma pessoa para dar cursos de informática. A informática que é defendida pela Secretaria da Educação é a informática na educação, ou seja, os professores utilizar o laboratório a serviço da aprendizagem dos alunos. Então, cursos assim, específicos para a informática tem que ser feito realmente ou em outra instituição, ou até na escola técnica onde tem, como é o caso da Escola Técnica de Carnaíba. Então, a gente não tem nem como contratar professor de informática. Quando sai contratação de professores, são para os programas ou áreas específicas. Agora, a gente na regional tem o NTE, as técnicas que acompanham os professores e dão cursos de informática aos professores nas escolas em todas as escolas da nossa regional, para que os professores levem os alunos ao laboratório e eles aprendam, né, utilizar essa ferramenta para ter domínio aí básico da informática, mas com esse teor de informática na educação e não dando cursos.
Uhum. Bom, falando a respeito das perspectivas para o ano que vem, você vê perspectiva de ampliação dessas vagas oferecidas em escolas de referência técnicas aqui na região?
Esse ano a escola técnica tem o quê? 4 turmas lá, não é? Provavelmente vai ter um pouquinho mais de alunos selecionados para lá, de São José do Egito também. Lá tem informática e montagem e desmontagem de computadores, é um curso novo que vai ter agora. Então, já foi feita a seleção, acho que nesses dias aí estão saindo aí as turmas, né, para essas escolas técnicas, tanto a de Carnaíba como a de São José. E a integral são os alunos, né, que vai ter essa ampliação, porque as escolas integrais elas têm um padrão de 3, de 9, ou de 9, de 12, de 12 turmas, e aí a gente tem essa prioridade de levar os alunos, né, só matricular em outras escolas depois que fechar os alunos das escolas integrais. A gente tem dado suporte, na maioria das vezes, somente na região ali de São José do Egito, que tem uma demanda muito grande, mas a gente está se organizando para atender a todo mundo. Que bom que a sociedade despertou para o ensino integral, que antes era muito difícil colocar aluno o dia inteiro na escola, e hoje tem uma procura bem maior. Isso é muito bom. E o Estado, o nosso secretário Ricardo Dantas e o governador também já estão se preparando para os municípios, onde estiverem assim, uma demanda muito grande em 2000, para 2014, a gente reorganizar para 2015, de forma que a gente atenda toda a população em ensino integral. Esse é o nosso maior desafio.
Uhum. Mais uma vez, esse ano, esse programa de intercâmbio de alunos em outros países foi uma das vitrines da educação em Pernambuco. Como é que foi aqui para a gerência regional? Quantos alunos saíram da região para outros países e como é que isso deve acontecer no próximo ano?
Para a nossa região foram 52 alunos em 2012. Em 2013 a gente teve aí uma média assim de 35 alunos, foram 20 para Nova Zelândia e Austrália e 15 para os Estados Unidos e Canadá. E já estamos aí com os alunos com passaporte prontos, hoje mesmo tem alguns tirando em Recife, nós temos aí uma média de 49 alunos que irão também fazer intercâmbio já em 2014, já está tudo organizado, para o Chile, Argentina e também Nova Zelândia. É um programa também que traz, assim, a gente reuniu aqui todos os alunos, conversamos com ele, e é muito gratificante a gente ouvir dos alunos a experiência vivida por eles, e assim, e o quanto eles voltam, com quanto conhecimento e quanta experiência eles voltam para disseminar nas suas escolas. Inclusive, junto daquele grupo da EREMAPS, tinha dois intercambistas, dois alunos que foram assim, né, destaques lá para a gente. Isso é muito bom para os alunos. A gente vê isso, alunos, não é, que quem imaginava nunca o filho de um agricultor fazer um intercâmbio desse. Então, para a gente, é um programa que a gente defende muito, a ideia do governo do Estado. E a gente tem também os professores que estão indo, né? Foram uma, foi o Fábio Luiz, uma de Itabira, Maria José, professora Maria José, e agora a gente está com intercambista de professor de inglês também para os agora em janeiro, Beta, né, uma professora de inglês de Carnaíba. E estamos aí concluindo também um curso de inglês com a professora Laura Mizoa, e a gente vai de quarta-feira fazer essa conclusão desse curso que foi feito com esses professores aqui da região. Vamos contar com a cônsul do consulado americano aqui quarta-feira para encerramento desse curso.
Que bom. Nádia, o André está perguntando, André Luiz, quais serão os investimentos e os planos da Compesa para o ano que vem? Se tem algum projeto aí que vai ser tocado no próximo ano, sendo analisado? O que é que tem de perspectivas em relação a isso?
André, nesse momento, assim, os maiores investimentos foram feitos ainda esse ano, porque foi um momento de crise, né? Mas ainda tem, ainda em andamento, que é o projeto que vai interligar a adutora do Pajeú ao Rosário para atender também as localidades que são atendidas por Rosário. Mas, para isso, também a Compesa vai ser necessário fazer, depois que receber esta obra, uma adutora paralela, né, partindo da derivação, para poder aduzir mais água na chegada aqui de Afogás, para poder a gente realmente ter uma quantidadezinha para mandar para o Rosário. Então, isso é um projeto que já está realmente em andamento e eu acredito que vai ser implantado no próximo ano. Assim esperamos.
Uhum.
Além disso, temos já as obras em andamento, que é a de esgoto, né, ProRedes, provavelmente tem algumas cidades que venham a ser contempladas com melhorias no abastecimento, que era o ProRed. São redes que substituem projetos que substituem as redes de cimento amianto, redes subdimensionadas, construções de novos reservatórios. Inclusive, em Afogados tem um projeto desse andamento. Eu ainda não sei dizer se vai ser botado em prática no próximo ano, mas é provável que, se realmente venha a ter mais chuva na região e se recuperar os mananciais, acreditamos que vai ter novos investimentos, sim.
Uhum. Você acompanhou que teve uma certa repercussão, inclusive, recente nos blogs, em relação à região do Pajeú. O município que mais tem reclamado tem sido Brejinho. Inclusive, alguns moradores lá sinalizando perspectiva de protesto, reclamando muito, porque caiu muito o volume de pipas que estão levando água para lá. O que é que está acontecendo? O que é que pode ser feito para melhorar o drama que aquelas pessoas estão passando, Nádia?
Bem, os pipas que atendiam Brejinho, muitos tiravam de São José do Egito. Então, o trajeto era bem menor, né? E aí, o que aconteceu? Começamos a ter problemas também na adutora de São José do Egito. Nossa equipe toda aqui focada na adutora do Pajeú, pouca equipe e muitas demandas na região. Estoura é problema em Flores, é problema na região de Guaraci. E a gente conseguiu fazer algumas intermitências lá, ou corrigir algumas intermitências, mas aumentou um pouquinho mais a vazão só de São José. Estamos aguardando a equipe de pitometria, que é aquela equipe que eu já expliquei no passado, que ele faz uma fiscalização mais técnica de vazões, de pressões. Nós não temos disponível essa equipe aqui na região. Eu preciso toda vez pedir a Recife, que provavelmente eles devem estar vindo até a próxima semana para também a gente fazer as investigações em toda essa rede. Uhum. Então, realmente, os carros-pipas foram realocados para tirar água, captar água de Carnaíba e Flores. Então, diminuiu a quantidade de viagens e isso realmente causou um grande transtorno à população. Mas, diante do exposto, conseguimos contratar dois carros que estavam no contrato de Itabira, dois carros-pipas que iniciaram ainda ontem e já estão atendendo a localidade para tentar realmente compensar essa deficiência no abastecimento através dos carros-pipas.
Uhum. A Zélia, mais uma nessa rede aí de Itabira, é a comunidade de Varzinha, você já falou sobre isso, mas reforço para ela aí. A Zélia de Varzinha querendo saber como fica a situação dessa comunidade em relação à adutora.
Zélia e a todos os moradores de Varzinha, como eu disse no início da entrevista, nós vamos tentar fazer uma rede, um abastecimento individualizado para Varzinha. Uma vez que foi perfurado o poço através da prefeitura e o prefeito nos cedeu esse poço para tentar operá-lo. Então, já fizemos as análises, né, de água, de metais, e vamos montar ainda, provavelmente estamos começando ainda esta semana, toda a estrutura de tratamento lá na vazinha. Então, será um sistema individualizado e também terá o alternativo, que se porventura o poço diminuir a vazão, a gente interliga na adutora de Itabira.
Uhum. Muito bem. E falando a respeito de outras cidades no momento, Afogados, eu diria que praticamente já a queda no volume de reclamações foi absurda. Eu diria de mais de 95%, mas é absurdo. A gente alguns dias abriu o telefone aqui e era água que aparecia, caiu muito. Quando a gente abre o programa, já abre ouvindo as pessoas e muito raramente alguém fala sobre água, né? Mas eu queria saber se... Então, Afogados, Itabira está normalizando. Qual é o maior... Brejinho, já falamos. Além dessas, qual é a maior dificuldade hoje da Compesa para essa reta final do ano?
Antes de falar das outras regiões, primeiramente eu quero agradecer a todos os nossos clientes de Afogados e Itabira, todos os demais da região, mas eu estou falando dessas duas cidades porque realmente foi um foco de muita reclamação. E... assim, nós entendemos a situação, porque viver sem água é terrível. Eu acho que você consegue viver até sem energia, mas sem água é uma situação muito crítica. E eu acredito que tudo isso que nós passamos serviu até de experiência para as pessoas até terem um pouco mais consciência do uso racional da água, porque muitas pessoas ainda... A gente avisava, se vocês imaginarem, desde o ano passado a gente fez passeatas na cidade. Dei palestras em várias escolas, está aqui a nossa gerente, que eu pedi autorização para dar palestras em várias escolas, ainda este ano eu dei palestra. Então, assim, já para tentar atingir os alunos, de forma que os alunos consigam ser um grande, grande agente multiplicador para os pais e demais adultos. Qual foi a finalidade? Para o uso racional da água. E muitas pessoas não estavam dando muita importância até entrar numa crise tão severa desse segundo semestre desse ano. Eu acredito que isso foi uma experiência ruim por estar sem a água, mas foi válida para as pessoas entenderem que a água é um bem escasso, precisa ser utilizada de forma racional. E aí, graças a Deus que diminuiu a reclamação, com essa adutora, com o complemento do Zé Dantas, a gente já conseguiu dar um giro em quase todas as cidades. Estamos num momento atendendo o Conjunto Miguel Arraes e parte do Frei Miguelino e Alto da Bela Vista, que foi um dos focos de reclamação ainda que teve nesta semana. E terminando esse trecho todinho, o Frei Miguelino, vamos atender a parte baixa ali da ponte, que é naquela da saída para Itabira. Então, com isso, nós vamos concluir todo o ciclo de abastecimento da cidade. E aí a gente já vai conseguir estabelecer um novo cronograma. Acreditamos que vamos ter água toda semana nas torneiras e alguns setores até 24 horas, se mantesse essa adutora do Pajeú, desde que sejam resolvidos os problemas de queda da energia da elevatória 2, que a CELP já foi acionada e a empresa Rocha está por dentro. Mas, enfim, eu fico feliz e agradeço a todos os clientes pela compreensão, pela paciência de tentar realmente aguardar essa chegada da água. E como nós prometemos, vamos tentar realmente prestar o melhor serviço, que é o que estamos fazendo. Por isso, diminui a reclamação e eu fico feliz. E com relação às demais regiões, nós ainda, como eu disse, são 16 barragens em colapso, mas todas estão, as cidades estão recebendo água. E as cidades mais críticas ainda continua sendo Santa Terezinha, que já está há mais de ano realmente sem água, sem uma perspectiva. O que pudemos fazer lá foi fazer outra adutora partindo da Barragem do Tigre, mas também realmente entrou em colapso. E aí é a pior cidade hoje que eu posso relatar com dificuldade. E entrou agora Itapetim Brejinho também. Então, assim, Brejinho entrou bem antes com a barragem que atende a cidade, e a gente fez outra partindo de Mãe d'Água, mas também entrou em colapso. E Itapetim, que tem duas barragens, que também entrou em colapso. Então, está terrível. E Triunfo. Triunfo, ser a cidade mais fria, assim, tem menor índice de evaporação, foi uma das que entrou também lá no começo. É impressionante como a cidade de Triunfo entrou tão cedo em colapso. Então, Minas Gerais, esses são os municípios mais prejudicados com a seca, e os distritos também de Borborema, Ibitiranga, e também estamos com dificuldade em Solidão. Em Solidão nós temos dois poços alugados, que a barragem Nossa Senhora de Lourdes entrou em colapso, e um dos poços realmente já está diminuindo a vazão. Provavelmente eu vou ter que dar um reforço de carro-pipa lá, mas a gente já montamos uma estratégia para alimentando o poço-sucção com os poços, para ver se a gente não coloca para as pessoas pegarem na rua, e sim através de seus reservatórios e suas torneiras.
As escolas têm tido muita dificuldade com água, Josefa?
Tem, a gente tem ligado, né, para lá quando precisa de abastecimento de água-pipa. Às vezes a Compesa faz, às vezes a gente assume, né, também lá, paga também pela regional. Tabira, ultimamente, é quem tem assim, né, é solicitado muito a regional, mas pelo que eu escutei aqui, já está sendo resolvido Tabira, né? Então, mas a gente tem dado também, né, além da própria Compesa, a gente também já tem lá um recurso solicitado para abastecer as escolas que precisam de água mais, com mais urgência.
Muito bem. Eu quero aqui agradecer a Josefa Rita pela Gerência Regional da Educação, Nádia Rejane pela Gerência Regional da Compesa, e deixar o espaço aí para que vocês levem também sua mensagem para os nossos ouvintes, agradecendo a disponibilidade durante o ano e aproveitando para desejar, inclusive, um Feliz Natal, próspero Ano Novo e um Ano Novo de boas notícias para todos nós. Nádia.
Muito obrigada, Nil Júnior, essa tão conceituada rádio que foi presente conosco o ano inteiro. É, realmente, batemos o ponto aqui quase todos os dias com o Austin, né? E agradeço em especial a todos os nossos clientes, porque foi um ano muito difícil. Esperamos, de fato, que o ano que vem seja um ano muito mais próximo, com bastante chuva. É o nosso desejo, né? A gente não sabe ainda realmente se vai ter chuva ou não, satisfatória para a região. Mas todo o nosso desejo, do fundo do coração, é que nós pedimos a Deus é que seja um ano bem melhor, com bastante água, para atender não só as áreas urbanas, mas as áreas rurais, que tem muitas pessoas aí passando muita dificuldade com suas plantações, seus gados também na área rural. Então, pedimos muito, desejamos que seja um ano muito próximo, um Feliz Natal a todos, e muito obrigada do fundo do coração por toda a paciência que teve com a Compesa.
Obrigado, bom Nádia. Dia. Obrigado, Josefa.
Obrigado, Nil. Obrigado também à rádio, né, aqui por nos permitir sempre vir aqui divulgar nossas ações. Especialmente eu quero agradecer também a todos os colegas, professores e gestores de escola que junto com a gente também fizeram um 2013 diferente, né? Foram parceiros nossos, senão nós não terminaríamos o ano como nós terminamos, com muitas ações realizadas e com sucesso dentro da regional, fazendo diferencial, porque a gente tem uma equipe, né, que colabora sempre, especialmente as meninas da regional, que são profissionais competentes, que estiveram presentes apoiando o professor o ano inteiro, em todas as formações de português, matemática, de biblioteca, de tecnologia. E aí foi um ano, apesar de muita dificuldade para a gente, mas que a gente conseguiu terminar 2013, todo mundo assim com o senso de dever cumprido. Um Feliz Natal a todos. E que 2014, com certeza, para a gente vai ser bem mais tranquilo, porque a gente já tem aí, né, muita coisa já encaminhada que foi dificuldade de 2013. Feliz Natal para todos e que 2014 a educação faça melhor ainda do que fez em 2013.